Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Randolph afirma que governo pressiona senadores para inviabilizar CPI do MEC. Aliados do Planalto afirmam que medida é eleitoreira. Centrais sindicais apresentam na Comissão de Direitos Humanos agenda legislativa para impedir prejuízos aos trabalhadores. Senado celebra em sessão solene o Dia Internacional da Homeopatia. Boa noite. O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, vai insistir na coleta de assinaturas para a instalação da CPI do MEC, para investigar denúncias de corrupção no Ministério da Educação. Mas os senadores aliados do Planalto acusam a oposição de querer transformar o caso em palanque eleitoral e alegam que a Polícia Federal já está apurando os fatos. Repórter Érica Christian.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, vai continuar em busca de apoio para a instalação da CPI do MEC. No final de semana, o Everton do PDT do Maranhão, Stevenson Valentim do Rio Grande do Norte e Oriovisto Guimarães do Paraná, ambos do Podemos, retiraram as assinaturas, que até então somavam 27. Randolph Rodrigues declarou que o governo teme as investigações de denúncias de corrupção no Ministério da Educação.
Já sentimos aqui o desespero emanado do Palácio do Planalto, sobretudo da Casa Civil, para, em uma operação desesperada, retirar assinaturas. Em uma outra, fazer cortinas de fumaça para os fatos reais.
Já o vice-líder do governo, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, negou pressão pela retirada de assinaturas da CPI.
O Senado Federal não pode se prestar a esse papel de ser usado como palanque pré-eleitoral. Muitos senadores, verificando justamente esse movimento, estão retirando a assinatura. Agora, quanto aos fatos, eles estão sendo investigados.
Para ser instalada, uma CPI precisa de no mínimo 27 assinaturas e de fatos determinados que embasem as investigações.
As centrais sindicais lançaram no Senado nesta segunda-feira a agenda legislativa para atuação no Congresso Nacional. O documento, que lista 37 projetos prioritários, foi apresentado em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Repórter Yara Farias Borges.
Elaborada pelo movimento sindical, a agenda legislativa das centrais sindicais no Congresso Nacional traz diretrizes para a atuação dos sindicatos no parlamento. A ideia é trabalhar com senadores e deputados para evitar que propostas do governo prejudiquem os trabalhadores, como explicou o assessor do Fórum das Centrais Sindicais, Clemente Gans.
Essa agenda legislativa, ela reúne, além das medidas que estão em curso, selecionadas a partir do impacto relacionado ao mundo do trabalho, ela tem uma priorização, são 37 projetos, com uma avaliação das centrais do impacto desses projetos.
Ao considerar o lançamento da agenda um momento histórico pela atuação conjunta de todos os sindicatos, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, criticou propostas do Executivo que precarizam o trabalho e privatizam estatais.
O lançamento da agenda legislativa e jurídica das centrais é uma importante ferramenta para que o movimento sindical e nós mesmos aqui dentro do parlamento possamos nos organizar para combater as ameaças contidas em outros projetos.
Participaram da audiência representantes de todas as centrais sindicais brasileiras, que também vão lançar a agenda de atuação nos tribunais superiores.
A comissão de juristas, criada para atualizar os processos administrativos e tributários, começa a analisar diversas sugestões de estudiosos e professores. Já a Comissão de Defesa do Consumidor vai discutir o reembolso do frete no caso de atraso na entrega. Reportagem de Roberto Fragoso.
Instalada em março, a Comissão de Juristas apresentará em setembro um anteprojeto com o objetivo de unificar e simplificar as regras para o julgamento de ações administrativas ou tributárias. Somente na área dos impostos, havia em 2021 mais de 30 mil normas em vigor. Esse excesso causa divergência nas interpretações e contestações, explicou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Com esse volume extraordinário, de normas, é bastante difícil manter a coerência, o que provoca conflitos, especialmente entre o cidadão e o Estado, que deságua nos canais administrativos e judiciais, cada vez mais abarrotados de processos.
Os juristas receberam uma série de sugestões de especialistas e professores de todo o país, que agora começam a ser analisadas. Um deles, José Roberto Pimenta, defendeu a criação de uma lei geral que unifique as regras.
No anteprojeto, vão ser lançadas diretrizes gerais sobre dois grandes temas. Sejam normas que tratam de direito material, sejam normas que tratem da relação processual. Acredito que é o momento de se lançar ali o conteúdo mínimo de princípios que, no plano infraconstitucional, possa encerrar ou contribuir para reduzir incertezas e controvérsias.
Também se reúne nesta semana a Comissão de Defesa do Consumidor, que analisa o agravamento de penas no desrespeito ao consumidor quando o prejudicado tiver alguma deficiência, além do reembolso do frete no caso de atraso na entrega dos produtos. Já a Comissão de Assuntos Sociais debate a regulamentação da profissão de educador físico.
O governo federal tem até sexta-feira para enviar ao Congresso Nacional o projeto da LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias orienta a elaboração do Orçamento Geral da União do ano que vem. Repórter Pedro Pincer.
Termina nesta sexta-feira o prazo para que o governo envie ao Congresso Nacional a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. A LDO orienta a elaboração do Orçamento Geral da União. Entre os principais números estão a inflação e o salário mínimo. Há uma previsão de déficit fiscal de 66 bilhões de reais para 2023. Segundo o diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto, o rombo nas contas públicas deve ser maior do que o estimado.
E a nossa expectativa é que o déficit para o ano que vem possivelmente ficará acima deste que vem sendo sinalizado, na casa de 60 a 70 bilhões pelo governo. Vale dizer que o déficit de 2022, também possivelmente maior do que o esperado na lei orçamentária anual para 2022, poderá influenciar esse resultado esperado para o ano que vem.
O Senado comemorou o Dia Internacional da Homeopatia, com sessão solene nesta segunda-feira. Os participantes pediram a inclusão da homeopatia no currículo oficial das faculdades de medicina. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Senado celebrou o Dia Internacional da Homeopatia, comemorado em 10 de abril. A data foi escolhida por ser o aniversário de Samuel Hahnemann, médico alemão, fundador da homeopatia. O autor da homenagem, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, espera que a sessão solene fortaleça e consolide a homeopatia, como acontece na Europa. Ele também defende uma correção no currículo dos cursos de medicina para oferecer aos brasileiros todas as opções terapêuticas possíveis.
Permitir que o paciente decida de maneira esclarecida entre as alternativas cientificamente validadas para tratar suas enfermidades é um direito fundamental. Nossa população respeita esse beneficia dessa ciência e tem mais de 200 anos. Com mais investimento da disseminação adequada desse conhecimento nos centros de ensino terapêutico, nosso povo poderia ser favorecido com menos toxicidade farmacológica e mais saúde.
Além da inclusão curricular, os participantes apresentaram dados sobre o uso da homeopatia no SUS e pesquisas científicas e enalteceram o Parque Brasileiro de Farmácias Homeopáticas, que é o maior do mundo.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, chamou a atenção para o que ele classificou de problema de saúde pública: o aumento da venda e do consumo de medicamentos calmantes e antidepressivos por causa da pandemia. Segundo ele, esses remédios estão provocando doenças nas pessoas que os buscam para solucionar problemas de insônia que deveriam ser combatidos como antigamente, na época dos pais e avós, pelo consumo de chás.
Esses antidepressivos, dentre eles o Rivotril, os diazepínicos e outros tantos remédios utilizados largamente hoje em dia, logo, logo provocam dependência. E as pessoas ficam assim como zumbis da noite. O exemplo típico de dependência rápida e fácil é a do Zolpidem. A pessoa toma um remedinho à noite para ajudar a dormir, conciliar o sono. Amanhã ele toma dois, daí a pouco cinco, daí a pouco toma 20 comprimidos à noite e fica perambulando pela casa, conversando com o passado, com ancestrais, pais, avós, como se estivessem ali presentes.
Música. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.